Nós, domingo, 22, meia-noite, 2 horas de música extrema, RLO, com um gol.
abertura com os Suidacre foi estreia aqui há algumas semanas atrás, o tema Gilden Horse. E já que estamos nesta de música folclórica, fiquem com Primordial, este Failure's Burden. Depois mais três seguidas, com muito peso, nem imagino o que é que vem aí. Entanto, continuem aqui no chat, está animado.
Agora aqui John Gangbang está a enxovalhar-me.
Está, o John Gangbang está a enxovalhar o Hellraiser.
Muito portanto, obrigado pelos Mosh grandes
elogios. O Mosh é o único que me está a defender.
É verdade.
Muito obrigado pelos grandes elogios que ele fez à minha pessoa já. Agora. Muito obrigado, John.
parece, e é mesmo primordial, o tema Failure's Burden, aqui em resposta ao Mosh. Continuamos com mais três, com bastante classe, digamos, e níveis de som, digamos, um bocado parecidos. Os Aura Noir, retirado do novo álbum, o tema Unleash the Demon, e também o projeto nacional Campa, com um Tornado de Almas, e a fechar Soulfly com Unleash. Antes que vocês comecem a dizer alguma coisa, ouçam primeiro Soulfly e depois comentem, ok? Vamos lá a isto.
God, please.
o novo som dos Soulfly, o single, neste caso, Unleash, o álbum novo, eles já passaram por Portugal. Antes, Campa com Tornado de Almas e também usaram no ar com Unleash the Demon. Entanto, o John Gangbang continua a divagar.
Continua a dizer das suas.
Enxovalhar aqui. Disparar em todas as direções. Então tem o carregador da metralhadora completamente cheio de munições, então só disparar.
He's on the rampage.
E o chat hoje está on fire mesmo.
Por acaso. Não. Ora bem, o Gustavo Rubro esteve, neste caso, foi a banda que nós convidámos para esta semana. Entretanto, tomem atenção porque a banda do próximo domingo vai agradar a gregos e a troianos, acreditem. Vamos então passar à banda em destaque.
Holocausto, banda em destaque.
A banda em destaque esta semana são os Death. Vamos abrir já, certo? Primeiro álbum, Scream Bloody Gore, o tema título deste grande álbum. Primeiro som em destaque, esta banda da semana, os Death, Scream Bloody Gore, também marcava o início da carreira. Diogo.
Sim, uma banda subejamente conhecida, os Death, inclusive apontados como uns dos, digamos, uma das bandas fundadoras do movimento Death Metal a nível mundial. Está aqui esta faixa, tem uma bela demonstração disso, já que foi lançada no primeiro álbum deles em 1987.
Tinha os meus ricos 17 anos.
Exatamente.
E eu tinha 10. Andava a jogar ao Berlim.
E eu tinha 7.
Andava a jogar ao Berlim.
E andava na escola primária.
Que fofinho.
Bem, voltando portanto, à vida dos Death, A banda foi fundada em 1983 pelo guitarrista e vocalista Chuck Schuldiner. Como acabei de dizer, é considerada uma das bandas pioneiras do death metal a nível mundial e inclusive também a nível dos Estados Unidos. Portanto, o primeiro álbum, Scream Bloody Gore, já agora também já foi descrito como, digamos, o arquétipo do death metal, ou seja, aquele álbum mesmo chave do movimento death metal. Portanto, este death é uma banda realmente sobrejamente conhecida e claro que também tinha de ser homenageada aqui num especial, banda da semana aqui no programa Holocausto. Já agora, e para terem uma ideia, isto números desde o início da carreira da banda até 2008, a banda até agora vendeu nada mais nada menos que 1,5 milhão de álbuns a nível mundial e só nos Estados Unidos 368 mil cópias, mais ou menos, foram vendidas apenas nos Estados Unidos. Portanto, números mesmo arrasadores, não é?
Muito mesmo.
Já agora, esta banda foi fundada em 1983, como acabei de dizer, através do nome, com o nome original da banda não era Death, chamava-se Mantas, e já agora a terra oriunda dos Death é Orlando, portanto isto é, salvo erro, na Califórnia, exatamente. Já agora, esta banda, como também acabei de dizer, em conjunto com os Thrashers da Califórnia, também os Possessed, iniciaram o famosíssimo movimento de death metal ali de Los Angeles, conhecidíssimo. Depois vieram a sair lá muitas bandas muito conhecidas, inclusive a da Flórida e tudo isso. Em 84, o Chuck Schuldiner dissolveu a banda Mantas e começou uma nova banda com o nome Death. Já agora, os elementos fundadores também incluíam o Sr. Rick Ross e Cam Lee. Lançaram uma demo chamada Reign of Terror e depois, mais tarde, em 85, lançaram também uma demo chamada Infernal Death. Mais tarde também gravaram um álbum, a demo Mutilation, a qual levou o seu primeiro contrato discográfico com a editora Combat Records, que já agora, depois, mais tarde, tornou-se a importantíssima distribuidora mundial Relativity, que também deu-lhes a oportunidade de gravarem este primeiro LP, que foi o tal Scream Bloody Gore, que foi lançado em 1987, portanto um álbum, digamos, histórico, um marco histórico na história do metal a nível mundial. Vamos a mais uma faixa?
Vamos ouvir aqui em fundo este Forgotten Past, do álbum Leprosy. Vamos continuar com ela. Depois vamos logo sem pausas para a próxima e também para o próximo álbum, o álbum Spiritual Healing, o tema de Genetic Reconstruction. Genetic Reconstruction, o segundo álbum dos Death, neste caso, aliás, o terceiro, peço desculpa, Spiritual Healing. Diogo, muito mais há para dizer sobre esta banda.
Sim, e continuando onde tínhamos deixado há pouco, seguindo-se o lançamento do primeiro álbum, Scream Bloody Gore, em 87. Em 88, o mesmo line-up original da banda gravou o álbum Leprosy, e depois de muitas turnés, muitos concertos, incluindo também uma turnê feita na Europa, que, por aquilo que está aqui a dizer nas minhas notas, foi bastante mal planeado, aquilo que veio dar alguns problemas depois mais tarde à banda, com os quais já vou falar. O senhor Rick Ross foi despedido em 1989, isto depois de já eles terem lançado o álbum Leprosy. Uhum. O terceiro álbum do qual estávamos a ouvir esta faixa, chama-se Spiritual Healing, e foi gravado também na cidade de Tampa, na Flórida, no verão de 1989. Entretanto, o estilo da banda foi evoluindo, isto de um death metal, digamos, inicial, para um estilo mais complexo, mais progressivo de death metal, o qual já se nota aqui neste show, uhum, linhas mais intrincadas de guitarra, mais complexas, e o qual veio sempre evoluindo através da carreira da banda. Já agora, em 1990, portanto, na véspera de uma próxima turnê europeia que a banda iria fazer, Chuck Schuldiner avisou com um dia de antecedência que tinha decidido não fazer a turnê ao resto da banda, que obviamente veio dar muitos problemas entre os membros da banda, porque ele alegou que a turnê não estava a ser bem planeada e que ia dar mais um fiasco como tinha sido a outra turnê antes, muitos problemas a nível técnico, etc., a nível de organização, digamos, das datas e tudo isso. Seja como for, a banda decidiu continuar sem o Chuck Schuldiner e fazer a turnê na Europa sem ele. Claro que ele, como era o membro original da banda e o compositor, decidiu obviamente meter os restantes de membros da banda em tribunal e despedi-os. Basicamente foi o que aconteceu, aquilo que levou ele também a ficar com uma grande amargura e um grande problema, né, digamos, que é um pouco realmente bizarro uma banda sem o seu fundador fazer uma turnê na mesma. Isto aconteceu curiosamente também agora há pouco tempo com os Decide, que é em Portugal, estou-me a recordar disso. Algo que me deixou também, de certa forma, um pouco boquiaberto. E realmente fazia lá falta o Sr. Benton, mas pronto, seja como for, isto são, no caso dos Death, isso levou a que a banda fosse completamente reformulada, portanto, novos músicos, embora o Chuck Schuldiner, obviamente, como era o compositor principal, o estilo continua mais ou menos numa progressão daquilo que já havia ter sido feito. Entretanto, já com este novo lineup, em 91, os Death lançam o seu novo álbum chamado Human, que, como eu acabei de dizer, era um álbum já mais progressivo e mais técnico.
E é precisamente com uma das faixas desse álbum que vamos ficar, chama-se Together as One, os Death aqui em destaque. Ups, o que é isto? Já rodou há bocado, peraí. Ok, agora sim. álbum Individual Thought Patterns, este tema de Philosopher. Por acaso gosto desta letra. Diogo, o que é que há mais a dizer sobre os Death?
Sim, já agora os Death, entretanto, tinham mudado de editora para a famosíssima Roadrunner Records. E também, durante o período de, já agora, de entre 1988 e 1992, os Death trabalharam com o manager Eric Greif, o qual tinha uma grande amizade, isto aqui a título de curiosidade já agora, tinha uma grande amizade com o Chuck Schuldiner, mas mais tarde o Chuck Schuldiner pôs dois processos em tribunal contra este Greif. E acabaram, pronto, por estragar uma amizade por causa desta Exatamente. Situação. Portanto, como vemos aqui, uma carreira um tanto ou quanto assim, digamos, a nível de processo em tribunal, bastante rica, na minha opinião. Agora, porque pode ter sido apenas obra do acaso, pode ser uma questão de personalidade do Sr. Schuldiner, não sei, não faço ideia.
Mas talvez mal feitio.
Talvez, vamos continuar com a biografia deles. Em 95, depois do... Aliás, isto, exatamente, em 95, eles lançaram um álbum Symbolic, também um álbum muito conhecido, e depois de lançarem este álbum, o Chuck Schuldiner dissolveu a banda e todos os laços com o Roadrunner Records, portanto, acabou com todos os contratos e começou a escrever novo material para um projeto que ele estava a iniciar chamado Control Denied. Mais tarde, isto já em 98, portanto entre 95 e 98 ficou tudo parado, digamos, a nível de Death. Em 98 ele decidiu repor a banda, aliás, pôr a banda novamente a trabalhar. Reformulou toda a banda, contratou novos músicos, neste caso o Sr. Richard Christie, o Sr. Shannon Hamm e o Scott Clendenin, para gravar o álbum de 1998 e o último álbum dos Death, chamado The Sound of Perseverance. Já agora este álbum saiu pela editora Nuclear Blast, portanto também um gigante europeu, aliás, um gigante mundial, também do metal. Como penso eu que muita gente sabe, o Sr. Chuck Schuldiner, isto já agora no fim dele ter acabado de gravar o primeiro álbum do seu novo projeto Control Denied, foi-lhe diagnosticado cancro no cérebro. O qual forçou a banda, claro, obviamente, a cancelar todas as turnés que tinha já planeada para o seu lançamento inicial. Mas de qualquer forma, o Sr. Schuldiner continuou a trabalhar e a compor. Acabou por compor um segundo lançamento para os Control Denied, numa altura em que ele fez alguns tratamentos e estava numa condição física melhor, mas de qualquer forma os tratamentos deixaram-no muito fraco e muito vulnerável a doenças. Entretanto, ele contraiu pneumonia, foi internado no hospital e finalmente no dia 13 de dezembro de 2001 o Chuck Schuldiner saiu do hospital, voltou a casa, onde uma hora depois morreu. Portanto, isto, e obviamente, já que o Sr. Chuck Schuldiner era o mentor dos Death,
e o grande responsável.
O grande responsável, exatamente. Obviamente, a banda acabou por aqui. Acho que morreu, os Death morreram. Curioso também esta analogia entre o próprio nome dos Death
e a história da banda.
E a própria história da banda. É curioso também analisar, esta visão. Né? Um pouco, às vezes é como eu costumo dizer, né? A vida prega destas partidas.
Nem são por acaso, né?
É verdade, sem dúvida. Vamos passar mais um tema?
Já estamos a rodar o álbum Sacred Serenity, do álbum Symbolic, um dos meus preferidos. uma das minhas faixas preferidas e também um dos meus álbuns preferidos, este Symbolic dos Death. Antes que nos vamos embora, fica aí duas notícias, uma para o próximo fim de semana, outra para o seguinte, portanto, dia 7 de março, perdão, na sede das Figueiras, na Marinha Grande, com início às 21 horas e com 6 euros de entrada, vai estar o Black Metal Fest, com os Revades, também os Xerion, espanhóis, e ainda os portugueses Celtic Dance, não são portugueses, são da Lusitânia, portanto...
São lusitanos, basicamente.
São lusitanos. E ainda os Drenz Gapur são de Alemanha. A entrada custa 6 euros e o espetáculo tem início às 21 horas, no próximo dia 7 de março, próximo sábado. No fim de semana, sim. Isto é impressionante, concerto esperto e eu não posso ir. Caramba. No próximo...
Ai.
Na sexta-feira, dia 13 de março, a sessão Bomba Relógio no Bar Alfa, na... em Adubarbas, Maceira de Leiria,
fica perto da Maceira já agora.
Exato, ele está bem sinalizado, curiosamente. Onde vai estar os Motorpinis e também os caldenses Vizir, a entrada custa 3 euros. É um concerto que tem o apoio total do Holocausto.
É. Que sim, já agora o Black Metal Fest também tem o apoio do Holocausto.
Exatamente, este estava a ver porque estava aqui assim.
Já agora, pronto, mais uma vez, acho que seria ótimo qualquer pessoa aparecer lá, porque realmente bandas estrangeiras,
epá, e
boas tanto, bandas de Black
tanto
Metal.
Tanto 1 a 6 euros, como outra 3.
Exatamente, já agora este sábado que vem acho que vai ser um excelente concerto de Black Metal.
Eu vou perder.
Mesmo aquele pessoal que é mais cético em relação ao estilo, acho que é sempre bom conhecer alguma coisa de novo.
Mesmo
é
pelo convívio lá.
E pelo convívio também, porque ele torna-se quase um, digamos, uma casa onde há assim um grande tulio metálica, digamos. Que é muito, muito bom espírito, sem dúvida. E o Bomba Relógio também acho que vai ser. É mais um.
Exato. E pronto,
mais uma devastação.
Para quem não conhece os Vizir, de verem os Vizir ao vivo. Não é que seja grande coisa, mas pronto.
Claro. E as suas cenouras amestradas.
E as bananinhas da madeira.
E os Motorpinis, que são os trashers mesmo.
Exato, e que vale a pena.
E sacam um belo trash já agora. Para quem gosta do estilo, também vale sempre a pena ver.
Exatamente, estou aqui a comentar ainda que o Colhões de Ferro foi brutal com os Vizir. Bom, vamos finalizar este especial com Death.
Sim, vamos falar
muito rapidamente.
Uma curiosidade acerca do logotipo dos Death. Portanto, o logotipo original, apenas basicamente do original até este, digamos. Aquilo que foi feito foi tendo retirado, digamos, elementos ao logotipo. Tinha uma caveira, tinha uma...
Chamas,
tinha uma teia de aranha, etc. Tudo isso foi retirado. E o curioso, assim, pronto, que isso na altura era o que se usava mais, digamos, nos anos, a nível estético.
Nos anos 80.
Nos anos 80, logotipos mais intricados, mais trabalhados. O curioso é a questão da cruz invertida. A cruz invertida que constava no logotipo original dos Death foi alterada, o que levou a alguma polémica, digamos, algumas pessoas pensando que eles estavam a afirmar que já não eram, digamos, anti-religiosos ou anti-católicos. Uhum. Mas nada, segundo fontes diretas da banda, nada teve a ver com isso, mas simplesmente eles anularam a questão da cruz invertida para querer dizer que não queriam ter nada a ver com religião, fosse por um lado ou fosse por outro, que eu acho realmente, pronto, pelo menos esse aspecto, pronto, fica ao vosso critério. Exato. A vossa opinião, né?
O que é que vocês acreditem no que quiser.
Exatamente. Agora, voltando e falando apenas do último line-up, já que passaram alguns membros pela banda, temos o Chuck Schuldiner, portanto, vocalista, toca guitarra ritmo e, portanto,
tocava,
e o compositor, aliás, tocava. E o compositor, portanto, principal da banda. Depois temos o Shannon Hamm nas guitarras, Scott Clendenin no baixo e Richard Christie na bateria. A discografia dos Death, infelizmente, apenas há 7 álbuns, já que a carreira da banda morreu, basicamente. Uhum. Então, isso passa aqui a pequena piada de bolso. Temos aqui os álbuns Scream Bloody Gore em 87, Leprosy em 88, Spiritual Healing em 90, Human em 91, Individual Through Patterns em 93, Symbolic em 95 e The Sound of Perseverance em 98. Portanto, quem quiser ver mais informação sobre a banda, obviamente, né, como é óbvio, MySpace, sites oficiais, sites de editoras, etc, sites de fãs, etc, etc. Uma banda sobejamente conhecida.
Por aí fora, por aí fora.
Peçam revistas antigas.
Já agora, porque estamos numa onda de bandas conhecidas, para a semana vamos ter aqui os gigantes, pesos pesados, e uma das bandas mais poderosas, digamos, a nível de movimentação de massas e movimentação de agressividade, que são os Slayer. Que já estava mais
o Slayer hora, vai ser a segunda hora dedicada, inteirinha dedicada ao Slayer. E também no... vamos ter o regresso do Bom, o Mau e o Coirão. Para quem não sabe, é uma rubrica quinzenal. Por vezes faz uns aparecimentos não quinzenais,
mas, como foi o último caso do Dia dos Namorados.
Sim, mas isso porque foi o especialmente do Dia dos Namorados, não é?
Exatamente.
Como toda a gente
como
sabe.
Um romântico inveterado que sou.
Pronto, e entretanto está aqui o Fanatic Bodom. Eu para a semana vou passar um tema do Children of Bodom. Portanto,
está
prometido. Vais deixar.
Vou esconder o CD. Ou então vou arriscá-lo.
Não, que ele está religiosamente guardado.
É lá, quando fores ali fora.
Ok. Bom, meus caros, 50 segundos para o final. Portem-se bem, boa semana. Um abraço para o pessoal do chat, para os resistentes, neste caso o Uruto e também o Fanático.
Muito obrigado. Agora
foi os que resistiram até ao último
pelo chat. Os outros falaram muito e depois cansaram.
Falaram muito, cansaram os dedos.
Muito obrigado por terem aparecido e voltem para a semana.
Estes foram os resistentes.
Um bem-aja a todos.
Até para a semana.
Já agora, muito rapidamente, Fanatic Bodom e Uruto, digam onde é que estão a ouvir o programa. Ok, Caldas, o Fanatic Bodom, falta só o Uruto dizer onde é que está. No telemóvel em Caldas. Assim é que é.
No
tecnologias. Um abraço para vocês, até domingo, 22 horas. E ficamos com os shows finais deste... Bite the pain. I bite down here.